Bom dia, meu amigo Sandro, bom dia você que está sintonizado na Radiara. E aproveitava não um bom dia aqui, você falou da Cidinha aí, isso. Minha prima.
Ah, Cidinha é sua prima?
Graças a Deus. há 20 anos ali no ponto a ponto. Um abraço para todos que estão aí ouvindo, um prazer novamente estar retornando aqui. A gente esteve meio ausente aí, né? Não sei se isso é um bom ou mau sinal, né, Sandro?
Às vezes é bom, né? Mas aí quando a gente traz é porque já começou a surgir algumas coisas, né, Wanderson?
É verdade, mas a gente tá ali sempre à disposição. Falei pro Adenilson ali, hoje era 4h21 a hora que tocou a primeira vez o meu telefone. 4h21 da manhã. Já trabalhando. Pessoal, surgiu o problema, liga pra quem? Liga pra nós.
O secretário. Ô, Wanderson.
Glória a Deus.
E falar em problema, não sei se isso pode ser considerado problema, mas temos visto que os números da Covid têm aumentado no município, né? Já passamos da casa dos 20.
Isso. Esse é um assunto, um tema, até que ontem, quando nós conversamos offline, e a gente até falou a respeito disso, a gente tem uma situação, eu digo assim, que ela está sob monitoramento. Não é uma situação que preocupa a ponto de nós termos que mudar alguma coisa, enfim, mas acende uma luz amarela, né, para que nós fiquemos em alerta. Você pode ver que tem bastante pessoas que aumentaram o uso de máscara nas ruas, a própria população acaba se adequando, né? E pessoa que tá gripada, usando máscara hoje, então isso já é um bom sinal. Mas o Covid é geral. Quando na primeira semana, umas duas semanas atrás, a gente saiu de menos de 5, subiu ali perto de 10, 13, eu fiz uma consulta lá em Curitiba, na CESA, perguntando, falei, olha, eu tô com a situação aqui, eu percebi que nos últimos dias a gente teve um aumentozinho, é geral, é preocupante. O pessoal falou, olha, nós também detectamos isso em todo o estado do Paraná. Mas na nossa região, para surpresa nossa, nós temos municípios próximos aí, maiores do que nós, passando de 150 casos, certo? Tem município aí que passa de 200 casos. Município menor como Congonhinhas, como Uraí, com mais de 30 casos. Então, eu acho que, mais uma vez, eu venho aqui para bater em cima. Nós fizemos a lição de casa, sabe, Santo? Porque a vacina, ela faz a diferença na nossa vida. A vacina, ela faz a diferença no dia a dia do cidadão. E se a gente tá com esse número maior, como você falou, de mais de 20 casos, ela não chegou num número como esses municípios, isso é fruto da vacina que nós fizemos, um trabalho bem feito, certo? E a gente vai estar monitorando, acompanhando. Nós não fechamos a nossa unidade sentinela para fazer testes. Todos os municípios, hoje você faz o teste numa unidade, nós estamos ali na parte da manhã, na Santa Casa, ao lado, ali anexo, né? Fazendo o teste do Covid, e se a pessoa precisar de ser encaminhada para uma consulta médica, aí a gente referencia ela para um dos nossos médicos ali, que é próximo no posto central, para ela ser atendida. Então, realmente é uma situação aí que a gente tem que deixar a luzinha amarela em alerta. Tomar os cuidados, álcool em gel, o pessoal na verdade acaba relaxando, né? Todo mundo senta, abraça, beija, enfim. E às vezes o número de casos estão mais concentrados nas questões familiares, sabe? Então vamos se cuidar, pessoal. Se você tem alguém com Covid em casa, é seguir na regra. Se você tem todo o seu ciclo vacinal completo e você não tiver nenhum sintoma, você não precisa de ficar isolado, certo? Segue sua rotina de diária de vida, mesmo com a pessoa que esteja ali positivada na sua casa, siga, desde que você tenha tomado todas as vacinas. Agora, se você deixou alguma para trás e se acha em condições de que não precisa tomar vacina, aí você possivelmente vai ter que ficar isolado.
Nesse caso aqui, se eu não estiver equivocado, era 23 casos domiciliar e um que está em enfermaria, se eu não estiver equivocado, tá?
São 23 no total.
No total, então, deve ser 22 domiciliar e um na enfermaria. Desses, as vacinas estavam tudo em dia, Wanderson?
Sandro, eu falo para você que a maioria, certo?
Uhum.
Mas a gente tem casos de pessoas que não seguiram ali o ciclo de, vamos falar, de quem já pode tomar a terceira dose, né? de 3 doses. Tem gente que realmente abandonou, né? Não apareceu e não toma a terceira dose e quem dirá a quarta, né? Mas a gente insiste, a gente tá ali com a vacina no posto central, ali na rua São Paulo, a gente faz essa vacinação e da mesma forma nas crianças. A gente, Bandeirantes, é um município que fez mais de 60% de crianças de 5 a 11 anos vacinado. Isso é um bom número, é o maior número da regional.
Certo, não é que você falou, você que tá com a sua vacina em dia,
Se você
isso. Se positivar, deve permanecer em casa, né?
Opa, com certeza. Se você está positivado, permaneça em casa. Eu estou dizendo para quem tem alguém positivado e mora na mesma casa e tem contato, você não tem que fazer aquela sequência de ficar isolado, sabe? Desde que você tenha tomado as suas 3 doses de vacina, certo? Por quê? É o que preconiza tanto a nota técnica quanto as indicações tanto do Ministério da Saúde quanto da SESA.
Certo, em outro detalhe também que o município está enfrentando, né? Nós falamos esses dias com o Reinaldo Marques, que é a questão da dengue também, isso, né, Wanderson? Que tem sido um problema para a saúde, né?
Tem sido um problema para o país, né? É assim, a dengue é uma questão assim como, é um problema crônico nosso. Do Paraná, então, ela esse ano se mostrou assim muito pior, porque municípios que nunca tiveram caso de dengue, como na casa da região sudoeste, região sul lá, região sudoeste, Pato Branco, Francisco Beltrão, Marmeleiro, aquela região toda, rapaz, estão assim bombando de casos de dengue. E nós aqui em Bandeirantes tivemos aquela situação de 2019, mais de 5 mil notificações, mais de 4 mil casos, né? A gente então hoje tem a seguinte situação, que ainda assim, independente de todas as informações, nós estamos aguardando a liberação pelo LACEN de vários casos que estão em investigação lá. A gente tem mais de 100 resultados aguardando o resultado do LACEN. Foi objeto até de conversa nosso ontem com técnicos do LACEN e da SESA que vieram de Curitiba a Bandeirantes, ficaram 2 dias aqui, certo? E nós expusemos, hoje eu tenho uma reunião às 16h online para tratar desse assunto que é a arbovirose, o nome, né? E a gente vai estar participando ao vivo, eu vou estar expondo, reivindicando, porque a gente tem teste aí que está demorando mais de 20 dias para sair, certo? Isso é um problema do laboratório do estado. E a gente fica refém disso. Então hoje a gente tem ainda, na situação, nós temos 55 pessoas confirmadas com dengue. De 258 pessoas que foram notificadas, nós temos 57 casos que foram descartados e ainda temos mais de 100 aguardando a investigação. Não podemos dizer que nós vivemos uma epidemia de dengue ainda, porque a gente tem bastante casos em investigação. Mas a gente caminha para isso. Mais uma vez, nós estamos em maio, chegando perto do dia 15 de maio, graças a Deus, hoje está um dia frio, mas o mosquito da dengue, a proliferação, a larva, hoje, ela se mostra assim resistente a esses pontos. Então, nós temos que fazer a nossa lição de casa. E eu vou bater aqui numa situação assim, eu vou ser redundante, né? Vou ser até chato, né? Falar aquilo que a gente já tá cansado de saber. Sujeira, entulho, água parada. Ô Sandro, 34% de pessoas não permite que os nossos agentes de endemia entrem dentro de casa para fazer a fiscalização. Ué, será que tem alguma coisa de errado? Ou você suspeita de um trabalhador? Porque o cara tá fazendo o trabalho dele, os meninos estão trabalhando, as meninas estão trabalhando debaixo de sol, enfim. 34%
do cara. E são identificados também, né?
Todos identificados, né? Com colete, com calça, com chapéu, com o material, com a bolsa e crachá. Agora, ainda assim tem gente que se nega, mas a instrução é uma só. Chama a polícia, certo? Vai ser tratado como caso de polícia a partir de agora. Tem gente aqui, ó, na rua São Paulo, que tem ali propriedade, que tem construção, sabe? Que tem água parada, que tem. Gente, vamos cuidar. Não vamos deixar a situação chegar numa situação como nós vivemos em 2019. É uma questão cultural de educação. E eu pedi ao Reinaldo para que fizesse um grupo de trabalho. A gente chama de sala de situação, certo? E ele mesmo quem também expôs dessa forma, onde a gente então vai estar reunindo Secretaria de Saúde, Vigilância, o EMPE, curso de Biologia, os outros cursos que tem, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente do município. Nós vamos estar ali 5, 6 pessoas, 7 no máximo, vamos estar traçando programas. A vigilância já está com a Secretaria de Saúde fazendo um trabalho que começa semana que vem nas escolas para falar da dengue. Então, é um trabalho de médio e longo prazo. E só assim que eu entendo que a gente vai conseguir vencer esse problema da dengue, porque, e a gente terça-feira teve lá no Conselho Municipal de Saúde a apresentação da UEMP, do projeto que nós estamos desenvolvendo em parceria do drone. Tem gente que acha ruim quando o drone, tiver um drone voando, meu amigo, é só você deixar sua casa limpinha, seu dono de terreno, de Bandeirantes, está ouvindo? Você mura o seu terreno e não manda roçar, certo? Não manda limpar. Você nem mura o seu terreno, fica aquele mato, tem entulho, tem tudo, certo? E acha que não vai acontecer nada. O drone está aí, nós vamos usar, nós vamos no Ministério Público, vamos expor, vamos seguir todos os passos, a lei de preservação de dados, nós vamos pedir autorizações, vamos comunicar na rádio, vamos comunicar no jornal. Ó, dia tal nós vamos estar sobrevoando com o drone esse bairro da cidade. Nós vamos levantar caixa d'água sem o cuidado necessário, água parada dentro do quintal, piscina mal conservada, tudo isso porque nós conseguimos fazer um bairro às vezes em meia hora com o drone, sabe? E aí na sequência o que a gente faz? Lê os dados, as imagens, e aí os agentes vão no ponto certo para pegar realmente quem insiste em descumprir. É a forma que a gente tem para combater a dengue.
Bom, Wanderson, eu tenho alguns questionamentos já aqui. Antes de nós entrarmos nesses questionamentos, nessas perguntas, você estava falando em off pra gente aqui sobre um projeto piloto que vocês vão fazer sobre agendamento, né? Hoje, o agendamento ele é feito na Secretaria de Saúde, né? Ali no agendamento todo mundo sabe. Vocês vão fazer um projeto piloto, vão descentralizar, vão fazer um braço desse agendamento lá no IBC2, é isso?
Isso. Primeiro, deixa eu só fazer aqui uma informação para você antes disso. Eu falei aqui em off até de 30, né? Falei até no ar. Nós estamos com 32 casos de Covid.
Então foi para 32 casos.
32 casos, certo?
É que eu não entrei também.
Ontem,
né?
Nós tivemos um sistema fora do ar e a gente usa os sistemas que tem aí. Então hoje acabei de receber aqui. Então nós temos 31 em domicílio e um hospitalar. Então são 32
casos. Aumentou 30% praticamente aí, né?
Isso, então a gente tem que estar atento. É lógico que amanhã já sai isso.
É que não foi atualizado
ainda. Isso. Vai ser hoje. Mas vamos lá. A gente tem a questão do agendamento de exames, por quê? Porque nós somos atenção básica, atenção primária em saúde, e as especialidades, a maioria delas hoje ainda se encontram em outros municípios fora de Bandeirantes. Então, você tem que fazer o agendamento de exame de sangue, por exemplo, você faz no posto central. A gente atende todo mundo, exame de sangue o mês inteiro, certo? Então, mas é feito ali. O que nós vamos então fazer a partir de agora? Em conversa com a Eliane, a gente sentada e entendemos da necessidade de fazer melhorias. Então, o IBC2, ali no Lago, no Jardim Paraíso, aquela unidade, ela vai ser a nossa primeira unidade, o projeto piloto. Nós vamos colocar uma agendadora lá. E você que reside naquela região, que você que mora por ali, certo? Que é atendido, você vai poder se dirigir naquela unidade para a gente fazer o agendamento do seu exame de sangue, do seu médico fora de Bandeirantes, da especialidade, na unidade. Para descentralizar, para não ter a necessidade de você, por exemplo, que mora lá, vamos dizer assim, que mora lá mesmo, no Paraíso, ali, que é atendido, no Ana Rosa. Não precisa vir aqui na unidade central só para fazer um agendamento. Você vai ser atendido na sua unidade, das 7h30, enquanto o horário de atendimento da unidade.
Nós vamos estar lembrando que é só lá por enquanto, né?
No momento, isso, vamos deixar bem frisado. É apenas do IBC2. É unidade piloto, um projeto piloto, a enfermeira, nossa coordenadora lá, a enfermeira Maísa, toda a equipe que trabalha lá, certo? Os nossos colaboradores lá, os agentes comunitários de saúde, os nossos, as nossas técnicas de enfermagem, e lá é onde nós temos também uma segunda médica já, a doutora Camila Iga, que trabalha lá. Então lá nós temos o doutor Eduardo Grande e a doutora Camila Iga, médico o dia todo naquela unidade, certo? E agora vai ser onde a gente vai estar implantando essa ideia, esse projeto aí, de nós descentralizarmos o agendamento. Se tivermos êxito, nós vamos, numa próxima etapa, já fazer em mais uma ou duas unidades e, quem sabe, Deus permita, até o final do ano, descentralizar esse trabalho. Fica muito bom para todo mundo.
Certo. Wanderson, eu tive um questionamento antes, ainda foi pelo meu celular. Quando começa as aulas do CAPS? Ontem até o Marquinhos veio aqui, não foi feito esse questionamento com ele?
As oficinas do CAPS. Isso. Nós estávamos aguardando uma questão aí, como o sistema da prefeitura estava em troca, migrando de um sistema que era... A Prefeitura de Bandeirantes tinha um sistema que trabalha na Receita, tinha um sistema que trabalhava no RH, outro na contabilidade, outro no compras, outro na licitação. Era uma coxa de retalhos, certo? E cada empresa recebia um valor para esse sistema. O que foi feito? Um único sistema. Uma única empresa com um sistema que atende todo mundo. Então, precisou de migrar as informações, é um trabalho demorado, complexo.
Acho que vai até o dia 21 ainda, se não me engano, né?
É mais na questão da receita. Certo. Os outros setores já estão retomando a normalidade, certo? Então, o que acontece? A gente tava precisando de comprar coisa, porque o pessoal vai, a gente tem que oferecer um lanche, oferecer uma refeição, um alimento. Então, qual é o objetivo? É de que, quando retornar, a gente tenha condições de prestar todo o serviço. Então, eu acredito que no máximo aí até o dia 20 desse mês a gente retome com as oficinas no CAPS.
Certo. Wanderson, faz um ano que essa pessoa ela está esperando uma consulta com neurocirurgião para arranha que tem na nuca. A pergunta agora, quando terá?
O neurocirurgião. Um encaminhamento por mês de neurocirurgião.
É o que vocês podem?
No momento é o que nós estamos conseguindo fazer o encaminhamento, porque não depende de nós, não depende nem de eu ir atrás do neurocirurgião para contratar. Não acha. E aí nós dependemos de todo o agendamento que é feito pelo sistema CARE do estado do Paraná para isso. Então o neurocirurgião é o que vai fazer a cirurgia da coluna, que vai tirar essa hérnia do pescoço, que às vezes pode estar próximo ali da coluna cervical e tudo mais. Então é assim. Um dos gargalos que nós temos. Estamos trabalhando para isso.
É porque é bem complicada a situação aqui,
estamos,
né?
Estamos trabalhando para isso e nós colocamos agora, tivemos fazendo uma visita no OMPAR, em Arapongas, fomos recebidos pelos dois proprietários que estavam lá do hospital, Dr. Ricardo e Dr. Roberto, pelo administrador, pelo Mero, pela Márcia, e aí nós estamos agora aguardando só o OMPAR dar o ok para a gente começar a encaminhar cirurgias que envolvam até a questão de neurocirurgião lá no OMPAR. Então, eu acredito que, no máximo agora aí, ô Sandra, eu sei dessa questão de um ano, e eu me sinto vitorioso se a gente conseguir já no mês de junho tá aumentando esse número de pessoas que são atendidas aí. Complicado, é a mesma coisa da prótese, pessoa que precisa pôr prótese na bacia, no joelho, certo? A gente tem aí, no máximo, uma ou duas cirurgias ainda disponibilizadas pelo sistema CARE. E a gente não consegue, o município não consegue contratar. Primeiro que a gente não consegue fazer a cirurgia na nossa Santa Casa ainda. Mas o Elton, Dr. Caio, Fogaça, diretor clínico, doutor, enfim, Fábio, toda a equipe, o nosso provedor, Zu Castanho, estão trabalhando para isso, para que a gente traga melhorias e consiga. Nós precisamos de arrumar um neurologista e um neurocirurgião para vir para Bandeirantes. E esse eu vou falar para você, é o gargalo como pediatra. É muito difícil, mas nós não desistimos, estamos correndo atrás. Eu peço mais um pouco de paciência.
Bom dia, sou morador da Avenida João da Silva Crava, estou ouvindo sobre a dengue. Gostaria de saber como e onde levar as garrafas descartáveis de vidro. Essas garrafas, o pessoal do reciclável estavam fazendo, né? Estão fazendo esse recolhimento,
estão fazendo,
né?
Você, depois, se você até quiser, viu, Sandro, passar em off aqui pro Sandro, ele me encaminha e eu passo pro Richard Damasceno, nosso competente encarregado aí da limpeza. Ele vai estar providenciando aí, se for o caso, até para ir no seu endereço aí para retirar essas garrafas. Lembrando que dia 21 e 28, agora de maio, na próxima semana e na outra, nós vamos ter a retomada do mutirão da dengue.
Mais dois finais de semana.
Vai ser aqui nessa região, na região sul. É muito grande. Inclusive, ela ali na invernada, esperar, né? Se ela quiser esperar, se não quiser, já fica aí a orientação repassada aí. Mas no próximo sábado, fora esse sábado agora, no outro, certo? Nós vamos ter, então, o mutirão da dengue aqui na região sul. E no dia 28, a continuidade também nos outros setores da cidade que ainda não foram.
Segundo a informação dela, faz três semanas que não passa. Então faz o seguinte, depois eu sei quem está falando, que mandou essa mensagem pra gente aqui, né? Não se identificou, mas eu sei quem é. Eu passo o telefone do Richard, senão é só aguardar isso, dia 21, isso, é só ter cuidado de deixar ele de boca para baixo para não estar juntando lá, que não vai ter problema.
Exatamente.
Né?
Vamos lá.
Vamos lá. Quando vai iniciar a marcação de consulta no posto central de um dia para o outro?
Nós estamos aguardando a chegada dos restantes dos profissionais médicos que nós fizemos o credenciamento, e para vocês entenderem, até é importante a população saber como funciona isso também. A gente tem um credenciamento. Nós já temos a doutora Camila atendendo lá no IBC2, a doutora Larissa aqui na Lordane, o doutor Álvaro Ferres, doutor Álvaro Godoy. Mas aí nós temos uma empresa que ganhou a participação para trazer 6 médicos. Rapaz, já vai fazer 30 dias. Hoje eu pedi cedo para fazer uma notificação dessa empresa, porque não vai ser nas costas da população de Bandeirantes que essa empresa vai vir ganhar dinheiro e não prestar o serviço. Então vamos notificar, vamos fazer o trâmite correto, certo? Se não for, a gente tem médico que quer trabalhar. Tem 2, 3, 4 médicos aqui que estão aguardando para vir trabalhar com a gente. Então, tão logo a gente tenha, porque não adianta eu implantar dessa forma num local e continuar nos outros. Então, quando a gente fizer, o ideal é a gente fazer de todo.
A cidade toda.
Isso, na parte da tarde a gente monta a questão do agendamento para o dia seguinte. Possivelmente o primeiro posto, Sandro, vai ser realmente o posto central ali. Quem sabe até o final desse mês a gente já retoma.
Tá, o pessoal tá agradecendo você aí, e parabenizando pelo trabalho também, tá? Que o questão, uma maravilha, abraço a todos, acho que foi o Emanuel, né? Emanuel que mandou.
Fazemos o nosso papel, vamos falar assim, a nossa função. Obrigação não, porque eu não estou ali obrigado, e nenhum servidor público trabalha por obrigação, trabalha por opção. Então, no mínimo que a gente tem que fazer é um trabalho bem feito, né?
Ô, Wanderson, até um questionamento aqui do Arthur, como que está a questão do AME, a reforma, fazer uma reforma naquele posto, que começaram a fazer ele na frente, né? Você já até viu mexendo na cobertura lá?
Não, a gente tem feito uma manutenção do telhado, que não chove mais dentro, graças a Deus, né? Então, esse dia mesmo, só ali, o pessoal subiu para fazer a instalação de ar-condicionado, que a gente colocou ar-condicionado em todos os consultórios e tudo mais. Já quebrou um monte de telha, porque a telha é com mais de 30, 40 anos. Aquilo ali não aguenta. Então, daí tivemos que subir, trocar todas as telhas. Começou a trocar uma, rapaz. Quando eu vi, passou de 100 telhas. Uhum. Então, o que que acontece? Qual é o nosso projeto que levamos ao prefeito Jaels? A gente deve estar sentando, inclusive, na próxima semana para conversar a respeito disso. O prefeito já pediu para prioridade nisso. A gente entende que talvez o melhor caminho, e eu quero dizer aqui de primeira mão, seja a gente construir uma nova Secretaria Municipal de Saúde até o final de 2024. De que forma? A gente tem trabalhado para isso, buscando recurso, espaço a gente tem, condições a gente tem, e hoje a gente tem aí várias formas, porque se você utilizar recurso, que seja recurso próprio, internamente aqui, você não depende de medição, você não depende de repasse de governo federal, governo estadual para executar a obra, e hoje a gente tem aí os pré-moldados, né, Sandro? É muito mais rápido de você construir. Então, eu acredito que a gente tenha novidades nesse seguinte sentido. Ficar reformando, fazendo meia sola, eu vou dizer pra você, a gente que tem casa aí, né, cara? Cada vez que você vai fazer uma reforminha na sua casa, você troca o piso, quando você vê, você tá trocando a parte hidráulica inteira da casa. É. Então, a ideia é essa. Vamos fazer uma nova. Pô, a população merece um atendimento de qualidade, um consultório bom, um lugar para você esperar. Dia de frio, fica ali naquele espaço aberto. Agora, não adianta eu ir lá colocar vidro naquele terraço que tem ali para fechar no dia de frio, vai ficar isso que eu tô falando, é um improviso. Vamos construir uma coisa nova. Esse é o desejo do prefeito Jaelso, do Juba, e nosso também, e eu acho que a gente vai conseguir colocar em prática.
Bom, Wanderson, algo mais que você queira destacar?
Fica à vontade.
Eu quero falar que nós estamos com o segundo atendimento no hospital, na Santa Casa, no pronto-socorro. Nós temos durante a semana um segundo médico. Estamos passando por ajustes, faz uma semana que a gente está lá, vai fazer duas agora. Então, às vezes, ainda tem algum desconforto, alguma questão, mas o trabalho que a gente tem ouvido dos próprios médicos é assim que melhorou e muito. Eles têm condição de dar um diagnóstico melhor. Apesar de que na terça-feira eu estive lá e, de repente, assim, 7 horas da noite, tinha muita gente por lá de fora. Mas você percebe que são pessoas que não estão em situação de urgência e emergência. Precisa passar por uma consulta médica.
Mas mais pra consulta, né?
Isso, e era a troca de turno ali, que são 12 horas, né? Então, mas a gente então tem um segundo médico de segunda a sexta, geralmente das 4 às 8, das 5 às 9, depende da carga de movimentação. Se você chega à tarde, Sandro, das 3 horas até as 5 horas, se tem um fluxo grande de pessoas ali, a gente tem puxado, a gente tem tentado trabalhar de uma forma conjunta do pronto-socorro com o posto central, de pedir pro pessoal descer, porque nós temos médicos ali para atender. E aos finais de semana, o segundo médico, tanto no sábado quanto no domingo, nós temos 2 médicos no pronto-socorro. E isso tem sido um avanço. Vou dar um exemplo para você: um cidadão de Bandeirantes estava infartado, mas bem assim como nós aqui, teve uma pequena indisposição, uma pessoa saudável, tudo. Foi lá, passou, chegou e apresentou que não estava muito bem, um indisposto e tal. O médico, por ter 2 médicos, ele falou assim: eu vou pedir um eletro. Fez o eletro, e no eletro acusou que o cidadão estava infartado. Se tá um médico sozinho trabalhando naquele movimento todo que leva ali, ele talvez não tivesse condições de pensar, certo? Não que ele não quisesse, é que o momento ali, a situação envolve ele. Ele não tinha conseguido fazer essa análise e pedir desse eletro. Então, para você ver a importância. Então, a gente está com o segundo médico ali, e eu acredito que a gente está caminhando aí para fazer muitas melhorias para nossa população. Vamos começar agora a segunda etapa do Fila Zero, certo? A partir da semana que vem, ressonância, tomografia. E eu quero dizer que nós vamos estar adotando também alguns protocolos para atender esses exames, porque às vezes chegou um pedido para mim, uma pessoa com 3 ressonâncias. Então, isso quer dizer o quê? Que o sistema tá bom, ou, vamos dizer, então, é difícil, porque são 3 ressonâncias um mesmo paciente. Então, Sandra, a gente tá fazendo Doppler aqui em Bandeirantes agora. O Doppler, Dr. Álvaro Godoy, que é médico da nossa rede aí, ontem ele atendeu, ontem ele fez Doppler à tarde, nós estamos comprando um segundo aparelho de ultrassom e Doppler também. Nós temos um aparelho novo, pagamos quase R$90 mil nele, e agora nós vamos comprar mais um. A gente vai fazer o ciclo inverso. Em vez de a gente mandar o pessoal para fora, nós vamos estar começando a trazer médico de fora para dentro para vir atender aqui. É isso, a gente está ali à disposição de todo mundo que quiser. A gente está tentando melhorar, vamos ter aí a compra agora de 4 ambulâncias 0 quilômetro, 3 vans para fazer o transporte, 4 carros para fazer a troca aí de mais 2 unidades de saúde com carros, para melhorar o fluxo de transporte dos pacientes. Então a gente está buscando aí melhorar de todas as formas possíveis.
Pessoal, passa pro Wanderson, só passar para você que o posto de saúde do Lordano ficou ótimo, mas falta uma cobertura para as pessoas esperarem abrir o atendimento.
Pois
ficou
é.
Ótimo,
só pois é, mas esse é um problema ali, porque até dentro do padrão de quando até foi criado o posto da Lordani, era exatamente isso. A ideia é a gente abrir o posto até antes para a pessoa não ficar esperando pro lado de fora, não ter a necessidade da espera. O objetivo, eu quero também falar para você o seguinte: postinho do IBC1, aquele muro, tudo aquilo que tem lá na frente da igreja São Sebastião, se Deus quiser, esse ano ainda, nós vamos acabar com aquilo, nós vamos arrancar, vamos deixar um lugar arejado, bonito, vamos colocar grade, vamos fazer o muro ali na Invernada, vamos dar uma mão agora de tinta aqui no Teixeirinha, como fizemos ali no Lordani, fizemos internamente com gente de casa e ficou bom. É isso aí, a gente tem que ter vontade de trabalhar pela população. Um grande abraço, Deus abençoe a todos nós.